Vamos começar.
Boa noite. E
Pronto.
aí, como estás?
Tudo bacana, tudo bacana.
Que ótimo. A galera já estava aqui, a gente estava comentando sobre os textos, né? O que é que a galera achou, quem leu e tudo.
Você lembra quais foram? Eu me lembro que foi o professor, a câmera, seu brinquedo.
Isso, deixa eu ler aqui os títulos deles. Foi A Casa como Espaço da Memória. Aí teve Por Onde Anda a Curiosidade? E uai. O outro
A câmera é
foi
seu
A
brinquedo.
Professora Câmera Seu Brinquedo.
Tá, perfeito. Bom, você é a mestre de cerimônias. Você diz o que que eu faço e eu faço, tá bom?
Ah, então, assim, é um bate-papo mesmo, para a gente poder conversar sobre isso, você falar um pouco dessa questão da casa, né? Como a poética da casa, esse tema que você escolheu para a gente. As pessoas costumam me mandar muito perguntas do tipo: o que fotografar? Qual é o foco da fotografia? Que tipo de fotos escolher para uma documentação? Então, essas são perguntas
Tá.
bem frequentes, assim.
Perfeito. Perfeito. Eu acho que a gente pode começar falando sobre uma coisa importante, tá? Só para localizar um pouco para as pessoas, que o que eu vou falar tem mais ou menos uns 10 anos de estrada. Quando eu falo estrada, não, aí que tá, não sou só eu. Todos os professores com quem eu fiz oficina, ateliê, palestra, esses professores foram me ensinando um monte de coisa com todas essas perguntas, porque na verdade as perguntas de vocês são as perguntas dos professores há 10 anos atrás e elas continuam valendo, tá? E é aquela discussão. É quando de repente encontra no meio da história da educação brasileira, juntou a tecnologia, né? Uma tecnologia nova, todo mundo tem uma câmera na bolsa, no bolso, na mochila, e ao mesmo tempo nunca se falou tanto sobre educação infantil e anos iniciais. Então, isso é um cruzamento histórico muito importante. Para pessoas estarem tão interessadas em discutir isso há 10 anos. E eu entrei no meio do caminho, porque eu venho da área de educação e da área de comunicação, e vamos dizer assim, deu samba, né? Então, essa questão é importante para a gente dizer assim: não está acontecendo por acaso, né? Agora, é uma linguagem nova, é uma linguagem. Tem um autor que é bacana, ele fala assim: a diferença é que nós, professores, a gente nasceu e vive e tem ciência e tem domínio do código verbal escrito e da oralidade. Então, nós somos muito bacanas naquilo que a gente fala e naquilo que a gente escreve, porque isso veio da história da escola. A escola tem isso na base dela. E, de repente, estamos nós aqui, eu, você, Fernanda e um monte de pessoas conversando conosco por imagem. Ou seja, entrou uma coisa aí que ninguém estava esperando, entrou uma linguagem. Então, esse autor fala o seguinte: que o texto, a palavra escrita, é uma linguagem domesticada, domesticada por nós, a gente tem domínio dela. E agora entrou uma linguagem que ele chama de linguagem selvagem. Olha que bacana. Selvagem no sentido que ela não tem tanto domínio, a gente não domina como a gente gostaria. Ela escapa das mãos, né? E aí você é obrigado a prestar atenção como é que esta linguagem, como é que este texto vai funcionar no meio da sala de aula, no parque e tudo mais, né? Então, esse é o momento que todos nós estamos, né? Então, quando as pessoas fazem essas perguntas, qual é a melhor foto? Como é que eu faço o planejamento disso? Como é que eu organizo isso? Tá no, na base de uma alfabetização. A alfabetização dessa linguagem. Estamos todos nós nessa barca, principalmente agora, por conta da pandemia, porque nunca se usou tanto a imagem. Tanto é que nós estamos conversando, não por telefone e nem ao vivo, nós estamos fazendo uma transmissão em vídeo, né?
Verdade,
Não sei, estou
verdade.
abrindo um pouco, né? Quais são as perguntas mais importantes que chegam quando a gente começa a discutir com as professoras? Eu vou falar sempre professora, tá? Porque normalmente é 99,8, entendeu? E os moçoilos e os guris e tudo, e ficam uns dois ou três ali, gato pingado. Então, as professoras trazem algumas boas perguntas, do tipo, como é que eu consigo uma boa foto? Né? Isso já tem uma discussão boa. O que que é uma boa
O que é
foto?
uma boa foto?
É uma foto bonita? Bonita para quê? Bonita para quem? Qual é? O que que é a boniteza numa documentação pedagógica? Não é a mesma, né? Quando você está lá no, na Praia do Rio Vermelho, você, marido, tomando um chopp, fazendo uma foto, né? Esperando ali aquela fila do acarajé e tal, né? É outra foto, é outra foto. Então é interessante a gente pegar isso. Quando alguém pergunta o que é uma boa foto, a minha foto não fica. Ou pessoas que falam assim: ah, eu penso, vejo a situação. A ação da criança está acontecendo ali e de repente eu faço as fotos, mas as fotos não dizem aquilo que está acontecendo, né? Então ela fala: pô, as minhas fotos não saem boas. Aí me dá raiva, paro de fotografar e não fotografo mais a sala de aula. Então calma, calma, muita, muita hora nessa calma. Então acho que é interessante a gente perceber a discussão entre o que que é a fotografia que nós estamos acostumados, que eu brinco no mundo facebookiano, no mundo selfico, no mundo instagramiano, no mundo do álbum de família e a fotografia para a documentação pedagógica. Aí a gente começa a pensar mais nisso. Então, eu acho que isso é um bom. Se a gente conseguir perceber a diferença, a gente tem uma estrada aí de quatro pistas para a gente poder fazer coisas bacanas, experimentar coisas, né?
E eu acho interessante, assim, disso, que, por exemplo, assim, quando eu comecei a fazer o trabalho aqui no Insta, então a gente precisa também fazer fotos, alguns registros. E aí eu falava assim, nossa, eu não sei fazer foto. Eu nunca tive o hábito de sair fazendo fotografia, né? Minha, de nada. E aí, enfim, de repente tive que aprender essa linguagem. E aí eu tenho uma prima que sabe manusear mais. E eu perguntava para ela, como é que você mexe? Como é que você faz essas fotos? Eu acho suas fotos bem bacanas. E aí eu lembro que ela falou assim, Nanda, tudo é você vai olhando o que é que você acha bonito, o que é que cativa o teu olhar, e aí vai trabalhando nisso, vai buscando imagens que você gosta, vai testando. E aí eu fui de fato me enveredando nisso daí. E aí hoje eu consigo ter uma noção do quais são assim os tipos de fotografia que passa aquilo que eu gostaria, que tem a questão de iluminação. Então, por exemplo, tem foto que eu dou uma escurecida, tem foto que não. E eu acho que tudo isso faz parte, né? E a gente vai aprendendo nesse processo, que a gente vai
Isso.
de fato assim se enveredando, a gente vai descobrindo essas coisas.
Isso. Três, quatro coisas que você falou que são super importantes. Quando a sua
Isso.
prima fala, vai olhando, pega só isso. Ó, ninguém vai fazer boas documentações pedagógicas se não começar a fotografar fora da escola, para começo de conversa. Você falou, vai olhando. Então, desenvolve. Quando a sua prima fala vai olhando, ela está falando o seguinte: nós não estamos falando da caixa preta da câmera. Nós estamos falando desta caixa preta. Então, nós não estamos falando da máquina, nós estamos falando do olhar do professor, nós estamos falando da câmera interna, nós estamos falando do seu ponto de observação. Então, isso muda tudo. Então, ninguém vai fazer curso de fotografia para aprender a fotografar. A gente vai fazer ateliês de fotografia para a gente desenvolver o olhar da professora. Então, primeira coisa, vai olhando. Pega um fim de semana, sai para caminhar, pega o que te chama atenção. Não estamos podendo caminhar? Em casa. Vamos pensar na casa. Quais são os seus cantos? Então, dá para uma criança fotografar. Vê o que que a criança fotografa. Então, a gente está começando a discutir uma coisa que você também falou. Não é tirar foto, é fazer foto. E fazer foto, como você mesmo, é um processo. Não começa e não termina quando você aperta o botão. Ele começa antes. Quando você fala assim, o que eu gosto? O que me encanta? No ateliê de fotografia, eu chamo assim, o que te captura? O que te comove? O que te toca? É a cor vermelha? São as fitas do Senhor do Bonfim balançando no vento? É a decoração de uma janela de uma casa que tem um gato sentado no parapeito. O que que te pega? Brincadeiras, isso não, isso, brincadeiras à parte, os autores, os fotógrafos, tem estudiosos que dizem assim: todo fotógrafo profissional, olha que bonito isso, tem temas de estimação. O que é um tema de estimação? É aquilo que você gosta de fotografar. Pôr do sol, janela, o seu gato, as mãos das pessoas, o vento. Como é que eu fotografo o vento? Sabe, a cor vermelha. Quais são os temas de estimação que você tem que você vai desenvolver? Se você pega os artistas, os grandes mestres das artes plásticas, você vai ver que os caras têm fases. Então, o Picasso tem a fase azul. Aí você pega o Monet, que tem a fase daquelas plantas que ficam nadando em cima da água, as ninféias. O Leonardo da Vinci é viciado nos estudos, nas mãos. Então, quais são os seus temas de estimação? Depois você vai fotografando, vai pensando, porque aí você faz a foto. Primeiro, tem uma coisa, tem um desejo, tem um sonho, tem uma vontade. Vai lá, vou fotografar todo dia mão. Tá, vou fotografar todo dia janela. Bom, aí você leva para casa. E aí começa. Quando você começa a pensar sobre o seu olhar, porque você olha a sua fotografia, e aí você fala: nossa, olha essa foto que estranha, como ficou legal. Ela escapou na hora que eu fotografei, eu nem vi que eu tinha feito essa foto, mas ela está me mostrando um jeito diferente que eu nunca tinha visto o meu olhar fazer. Olha, então você começa a interpretar aquilo que você faz. Ou seja, tem um antes, tem um durante, tem um depois, tem a intencionalidade, tem a execução e tem a interpretação daquilo que você faz. Se a gente pensar nisso, isso serve para documentação pedagógica também. Tem um antes, tem um durante, tem um depois. Que mais?
Eu acho interessante também quando as pessoas ficam perguntando, né? Ah, mas a criança tá lá fazendo, né? Enfim, tá as propostas, a criança tá lá na proposta, mas o que eu vou fotografar? E aí eu me venho muito assim, tá, mas você vai para o seu espaço de trabalho com uma intencionalidade. Essa intencionalidade já é um direcionamento para você, porque assim, pelo menos as falas que chegam até mim, as pessoas ficam, ai, mas às vezes eu tiro foto de tudo que é coisa e depois eu não sei o que é que eu faço com aquelas fotos. Então eu acho que
Isso.
aí a pessoa já não fez o seu antes, sabe? Essa intencionalidade.
Isso.
O que é que você queria? O que é que você queria aí?
Isso.
Quando você preparou aquele espaço, tá cheio de intencionalidades ali, né? E
Isso. Isso.
aí isso me remete muito. Eu, às vezes até digo, olha, por exemplo, eu sempre penso, inclusive ideias de fotos. Eu vou vasculhar alguns estilos de fotos que eu posso fazer. Eu dou uma pesquisada, tipo, olha, essa foto aqui eu achei bacana. Será que eu consigo reproduzir alguma coisa parecida? Porque para minha cabeça funciona ter uma imagem mais ou menos do ângulo. Ah, esse ângulo de cima ficou legal. Poxa, essa foto pega aqui de baixo para cima ficou interessante, né? Então eu vou fazendo essas análises prévias. E quando eu chego no espaço que as crianças estão brincando, eu percebo que isso funciona para mim. Porque às vezes eu
Então.
tô vendo alguma coisa e a memória bate, eu digo, aquela foto que eu vi, que eu tirou de cima, vai ficar legal. E aí eu testo, né? Então, porque às
Isso.
vezes a gente. Criança é um boom. Então, às vezes ela não vai ficar ali no movimento perfeitinho que você quer tirar o tempo todo. Então, a gente às vezes precisa mesmo ter essa agilidade de ir, bater, pegar, pegou, pegou, não pegou, amém, não dá para poder ficar também. Repete isso que eu quero tirar foto, né? Então, eu acho que a gente tem que ter mesmo, criar essas estratégias. Eu já percebi também que tem pessoas que perguntam qual é a diferença entre foto pousada e essa foto mais livre, assim.
Tá, vamos pegar mais umas coisas que você falou. Você falou antes também, agora você falou. Falou em testar, falou em experimentar, e falou de uma forma diferente, mas falou também em errar. Então, sejamos generosos. Calma, vamos experimentar. É uma linguagem que a gente não sabe. Isso não é Facebook, isso é outra coisa. Então, vamos errar, vamos experimentar. Vamos. Aí eu pego o texto, professora, a câmera é o seu brinquedo. Sabe, relaxa. Vamos brincar, professora, vamos brincar. Nós estamos precisando brincar. Na quarentena, o professor está trabalhando demais, ninguém aguenta mais. A gente nunca trabalhou tanto sem estar fora da sala de aula, e é na sala de aula que a gente se retroalimenta. Está difícil. Então vamos pensar se não é o momento para a gente experimentar a fotografia, errar a fotografia, fazer pequenas sequências em casa, com o papagaio, com o periquito, com o gato, com o marido, com o amante, com o filho, com a faxineira, não importa. A questão é assim: experimenta, brinca. O celular que permite isso. O celular, ele não gasta filme. Não é aquela coisa que o tio vinha com um filme de 12 poses, botava na câmera e o seu primo passava correndo e estragava a foto. Ou alguém ainda por cima depois ia lá e abria a câmera e matava todas as fotos. Então a gente pode gastar. Aí você fala, alguém fala, estou fotografando muito. Então pega esse muito. O muito é com um determinado foco. O que que eu quero pegar? Vou dar exemplos gostosos de fazer quando a gente sair dessa nhaca chamada quarentena. Exercício. Mãozinha, pezinho. Só para brincar, olha que interessante. O pessoal de Niterói, eu dei um curso lá uns 2 anos atrás, e eles pegaram essa ideia da mão. Olha que brincadeira bacana. Eles fizeram um painel na entrada da escola com a mão de todas as crianças. Só a mão. Olha o recorte. Só a mão. E depois brincaram com os pais. Cadê seu filho? Cadê sua filha? Quase que para discutir que não é o retrato, não é a criança sorrindo, não é a criança posando que funciona, nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando da infância, não estou falando. Retrato é coisa de adulto, retrato é coisa de pai, babão, coruja, nós estamos falando de outra coisa. Olha que incrível, eu não vi, mas me contaram porque era uma professora que fez isso, para provocar discussão sobre. O que que eu tenho que fotografar? O que que é uma foto boa para documentação? A escola pegou, Fernanda, e fotografou o umbigo de todas as crianças. Ampliou a cores, fez a reunião de mães e pais e colocou numa mesa e falou assim: cadê sua filha? Por que que ele está fazendo isso? Para provocar uma discussão. Para dizer assim: olha, não é uma criança parada. Não é uma criança olhando para a câmera. Não é uma criança limpinha, sorrindo. Isso é propaganda. A pergunta que a gente tem que se fazer é assim: para que que estamos fotografando? Para quem nós estamos fotografando? Por que que nós estamos fotografando? Isso muda completamente a intencionalidade. Então, não é foto para agradar mãe e pai. É foto para fazer outra coisa. E aí, o que que é essa outra coisa? Na abordagem de Reggio Emília, eles são muito claros. A primeira função da documentação pedagógica usando fotografia é para fazer, para construir a memória da criança, a memória do seu grupo. Então, não é para colocar num DVD. Gente, DVD, não existe mais DVD. Colocar num CD, não existe mais CD. Para colocar no portfólio para mandar para a família no fim de novembro, não. Essa foto é para ser feita junto com as crianças, mostrar para as crianças, escolher com as crianças e colocar na parede da sala. É nesse lugar que começa a documentação pedagógica. Depois você vai, junto com seus colegas e professores, fazer as interpretações, ouvir o que as crianças falaram, registrar isso, construir uma narrativa e depois mostrar para os pais. Então, os pais estão na terceira escala do espectador da fotografia. E a escola fica de uma forma, vamos dizer assim, bonitinha, eu vou chamar de selfie do bem, fazendo fotografia para ganhar família. É importante ganhar família. Mas lá na terceira escala, o primeiro lugar da fotografia é na parede da escola, é na parede da sala de aula. Porque a criança vai olhar a foto e falar assim: olha como eu era pequeno no ano passado, olha como você estava. E eles não estão nem preocupados deles se verem, eles estão preocupados de verem o grupo, o coletivo. Nós é que somos individualistas, babões, corujas. As crianças pensam fotografia de um jeito diferente. Então, eu acho que é bem interessante, nesse sentido, da gente voltar para a intencionalidade e pensar: para que essa fotografia? Para quem? Tem que fazer propaganda para ter matrícula em novembro? Tem. Mas coloca na escala de ordem de importância quando eu estou fotografando. Depois você vai pegar as fotos da documentação e fazer: ou essa é boa para divulgar, ou essa é boa para o Facebook da escola, ou essa é boa para botar no folheto. Mas antes de tudo, ela tem uma prioridade que é a criança como protagonista. Então nós estamos fazendo uma proposta, vamos dizer assim, de respeitar a criança como. Aí vem outra discussão boa. A gente está colocando a criança como objeto das nossas fotos ou como sujeito das nossas fotos? Muda tudo. Muda tudo.
Verdade.
É difícil, mas é um caminho, é experimental. A gente está começando, né?
E assim, uma coisa que eu já presenciei muito com as crianças é, por exemplo, às vezes eu faço vídeos deles e dos vídeos, às vezes eu printo algumas imagens, a depender do que eu esteja fazendo, que fica mais fácil para mim. E aí, quando eu estou conversando com as crianças sobre o que a gente estava fazendo, e aí mostro algumas fotos, eu já percebi eles fazendo relatos assim, de tipo, ah, essa foto foi quando eu fiz isso. E eu assisti o vídeo e eu nem sequer notei que tinha acontecido aquilo, né? E aí eu falei, nossa, olha, isso passou tão despercebido por mim. E aí eles vão trazendo situações, ah, eu fiz isso por causa disso. E aí vão, enfim, eles vão complementando e narrando aquilo que não estava, o meu olhar não capturou aquilo, né? A minha
Então,
interpretação foi outra. E isso de fato enriquece o processo. E aí faz, acho que isso inclusive nos convida mais enquanto educador a ouvir essas crianças, porque você começa a entender que você não é o rei da verdade, né? Você não é a rainha das
isso.
interpretações, que na verdade existe muito mais por trás daquilo ali.
E aí você chega nessa percepção, não é um instante, é um processo. Eu tirei a foto, eu mostrei para as crianças. As crianças falaram sobre as fotos, eu resgato essas falas, Eu vou construir uma narrativa. Olha que legal. Eu tenho a fala das crianças, eu tenho a interpretação das crianças, eu tenho a interpretação minha, eu mostro para meus colegas na reunião pedagógica, eles falam também. Eu vou buscar as bases teóricas, os conceitos dos autores. Olha quantas vozes estão acontecendo. Pensa, por exemplo, você tem na sua família. Pode ser que alguém não tenha porque não tinha como fotografar quando você era pequeno. Você tem, em vez de álbum, você tem assim, a caixa de sapato com um monte de foto dentro. Você vai lá na casa da sua mãe, na casa da sua avó, e fala: Vó, cadê as fotos? Aí você pega lá em cima, ali em cima, naquele armário escondido atrás da sanfona, aí você puxa, joga na colcha da cama, joga na mesa da copa e deixa a sua avó falar. E deixa a sua mãe falar. Vai vir um monte de histórias, um monte de interpretações. É a mesma coisa. Pega as fotos, tira do notebook, põe numa tela onde todo mundo possa ver, ou imprime, mesmo que em preto e branco, por conta do custo, põe na mesa da escola, das crianças, e vamos ver o que elas vão falar sobre isso. Então, eu acho que assim, fazer foto. Tá fácil. O que está faltando é dialogar sobre o que a gente está vivendo. Então, na verdade, eu acredito pessoalmente que a fotografia cria espaços de conversa, espaços de diálogo. E aí você tem o quê? É pegar o caderninho e anotar tudo que elas forem falando. E é muito incrível, porque o que que elas vão trazer? A memória. Então, não é uma foto lembrança. É uma foto-memória. Nós estamos construindo a memória das crianças no período escolar delas, para elas não esquecerem da lagartixa que entrou, da cor vermelha que eu pintei, do bonequinho de argila que eu fiz. Só que aí eu peguei o bonequinho e o boneco quebra, e o boneco quebra. E você está lá fotografando, o boneco quebrou e a criança se frustrou porque o boneco quebrou. Aí você fala, vamos tentar outra vez amanhã? Vamos. Aí ele percebe que ele pode melhorar a estrutura do boneco. E aí ele dá o quê? Cria uma tora de coqueiro ali no, em vez de perna e o boneco fica em pé. Olha, eu tenho antes a frustração e eu tenho a solução que a criança construiu. Olha quanta coisa. Então não tem o certo, não tem o errado. Não tem o bonito. A infância é feita de idas e vindas. Tem a Lia Luft, que é aquela escritora que ela escreve na Veja e tal, ela fala, a criança vive de começos. Olha que bonito isso. Não tem nada pronto, é tudo começando. É o planeta começando a partir do ponto de vista dela. E as coisas não dão certo, graças a Deus, não dão certo. Né?
Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, né, da gente olhar e dizer que não há certo e errado, eu gosto muito da gente sempre debate, essas coisas do, o educador, olhar para a infância que ele foi, para o educador ir um pouco a campo, até antes de você entrar, eu estava conversando um pouco com as meninas aqui falando disso, que o texto traz essa questão de olhar para a infância, para a criança que a gente foi. E aí eu falei, nossa, isso eu aprendi quando eu estava estudando um pouco sobre disciplina positiva, que a gente tende a olhar o que a criança faz, a sair julgando, e a gente ainda julga com o olhar de adulto, né? Então, por exemplo, um Lucas Neto da vida, que hoje aí muitas crianças eu vejo que são loucas e que é o boneco, a gente olha com o olhar de adulto e faz, que saco, nossa, como é que uma criança gosta disso? Mas a gente está olhando com o olhar de adulto, né? E aí eu aprendi a olhar determinadas coisas com o olhar da criança, por que que ela acha aquilo engraçado?
Isso.
E aí isso eu fui levando isso muito para minha prática. Então, quando eu vejo uma criança, às vezes, muito entretida com alguma coisa, eu paro e aí digo, por quê? Eu, na idade dele, assim, por que seria interessante para mim fazer isso? E aí, nossa, é incrível como a cabeça começa a gerar ideias e pensamentos, e eu começo a me divertir também com aquilo. Falo, nossa, é interessante isso, sim, sabe? E aí você vê, por exemplo, uma caneta, um carro. Eu tinha um aluno que ele deitava no chão, sempre na mesma posição. Ele ficava com o carro para frente e para trás, por bastante tempo. E eu ficava, meu Deus, o que que ele vê de graça nisso? Até eu me colocar naquela situação e perceber que, primeiro, ele estava numa perspectiva diferente, né, deitado olhando o carro, e que ele, alguma análise saía daquilo, do movimento das rodas, do que dava. Eu falei, olha, hein, não é chato, não.
Isso.
Existe alguma coisa de interessante ali para ele. E aí eu passei a acompanhar isso, ó, passei a ficar observando isso. Então, assim, do mesmo jeito que entreti ele, passou a me entreter também. Eu tirei esse olhar
Claro.
de julgamento de chato, né? Eu acho que o adulto vem muito carregado já. A sociedade já acumulou tanta coisa na gente que a gente olha
É,
tudo, às vezes, com um
estragou, já
olhar de
estragou,
julgamento.
já estragou.
Né? E a gente precisa recuperar de fato esse olhar de criança, esse olhar
Isso.
de ver a vida. Eu gosto muito do o Renato Nogueira, ele fala muito assim de como a criança olha a vida. E outros também, outros autores, né? Falam dessa coisa da criança olha a vida com esse olhar de esperança, de magnífico. E a gente, às vezes, olha para a vida com olhar de medo, de ai, meu Deus, né? A
De
gente é mais
certeza.
seguro, é, ou
A
de
gente tem o
certeza,
olhar da
né?
certeza, o olhar da certeza absoluta. A gente não aguenta escorregar na casca da banana, é uma coisa assim que não pode cair, não pode. Uma coisa bacana que você estava falando, tem uma poeta brasileira, a Rosisca Darcy de Oliveira. Ela é uma feminista da década de 60, brasileira, e ela tem um poema que o título é assim: Infância não tem cura. O que ela está querendo dizer com isso? Gente, não, infância não tem cura. Então procura a sua infância onde ela está. Dá uma olhada onde é que está essa curiosidade de criança que você tem, porque não tem cura. E graças a Deus que a infância das crianças também não tem cura, porque apesar da escola, apesar das nossas propostas, apesar de dizer para uma criança pequena assim, olha, você tem 20 minutos para brincar. O que que é 20 minutos para uma criança? Isso é um conceito, isso é uma convenção, isso não está no universo. Não adianta falar para a criança, eu quero 20 minutos, agora para de brincar. Começa a brincar, não tem hora para lá. E aí eu acho que a gente pode pensar a fotografia também nesse sentido, da gente se deixar levar um pouco mais e acompanhar o processo. Vou contar uma história rápida de uma criança que eu estava com duas turmas, uma já acabou, a poética da casa, né? Um olhar sobre a curiosidade na documentação. E uma professora, se não me engano, Eliane, ela fez um exercício fotográfico com um sobrinho, 4 anos, foram para um parque. Ela ia fotografar o sobrinho no parque. Isso é tão o que a gente costuma fazer? Nós vamos oferecer uma atividade e a gente vai fotografar a criança. De repente o menino falou, eu quero fotografar. E ela falou, bom, vou deixar. E deu a câmera para ele. E ele começou a fotografar para cima, porque estava dizendo, olha que árvores bonitas, tia. Começou a fotografar para cima. O olhar dele foi assim, as árvores. Aí ele foi vendo os troncos, os galhos, as flores, o tronco. Ele foi descendo. Quando ele chegou no tronco, tinha aqueles musgos, sabe aqueles musgos brancos que
Branco,
formam
sabe?
uma. Parece uma craca, parece uma. Sabe, um. Ele falou
Sei
assim,
como é.
tia, essa árvore tá velha. Ela parece os cabelos brancos dela. Olha que sacada. Será que o cara não estava interpretando de uma maneira correta o processo de envelhecimento de uma árvore que tem um tipo de parasita que está grudado no tronco? Ele falou assim, olha, ela está com os cabelos brancos. Isso é metáfora. E aí depois ele continuou descendo. E aí chegou no chão. E aí ele começou a ver folha, ele começou a ver pedrinha, ele começou a ver sementes. Aí cansou, deu a câmera, viu um tanque de areia e foi brincar na areia. Mas você percebe como, olha o movimento visual da criança que foi descendo, descendo, parou na casca da árvore e continuou descendo. Olha o olhar da criança. Olha que interessante o movimento do pensamento imaginativo de uma criança que olha para uma árvore para o musgo e fala: a árvore está com cabelos brancos. Né?
E fazer essa narrativa que é linda, né? Nossa, chega a toca mesmo, assim, ouvir essas coisas.
Elas falam isso o tempo todo, a gente joga isso no ralo, a gente não percebe. Então, o que a gente tem que criar são espaços, ambientes positivos, ambientes para ela poder desenvolver isso, ou como os pedagogos chamam de contextos de investigação. Então, eu planejei. Agora, vamos ver o que que a criança vai mexer nesse espaço, nesse horário, nesse tempo, né? E elas estão o tempo todo funcionando. Entrou uma lagartixa, entrou um sapo, o gato dormiu. Tá funcionando, né? Chega a chuva.
Tenho até essa documentação pronta. Acho que ela tá até aqui no feed do Instagram. Eu estava na sala com as crianças, preparei um espaço para eles, e aí de repente um aluno viu uma formiga na mesa e ela estava de cabeça para baixo. Esse mesmo aluno do passeio do carrinho, ele é louco, louco por carros. E aí ele, ok, estava passeando pela mesa da sala, viu a formiga de cabeça para baixo. Aí ele virou para mim e falou: minha pró, por que que a formiga está capotada? Aí eu não aguentei, que ele usou a linguagem do carro que ele conhece, né? Ele falou: por que que ela está
Maravilhoso.
capotada? Aí eu parei assim, aí eu comecei a conversar com
Isso é
ele, né?
metáfora. Isso é metáfora.
Isso,
Olha
eu
como é
achei tão
elaborado.
lindo,
Olha como
né?
é elaborado isso.
E aí, enfim, a gente dialogou sobre o assunto, né? Ele falou que explicou porque alguém tinha machucado a formiga e tal. Aí no final, ele viu uma mosca voando perto da formiga. E aí, quando ele viu a mosca, ele falou: minha pró, a família dela tá ali, ó, a família dela tá ali. Então, ele achou dois seres parecidos. E ele falou: olha, a
Muito,
família dela. E aí, ele
muito.
começou a dizer: ela tá aqui, tipo, venha socorrer a sua familiar que está aqui machucada. E aí, na hora, eu fiquei assim, olhando a menina que trabalhava comigo, mas começou a dar risada, achou magnífico, assim. E ele super preocupado, tentando acionar a mosca, tipo, chamando a atenção da mosca para socorrer a formiga que estava machucada na mesa, né? Então, eu acho que é muito disso também. Apesar de, às vezes a gente fala assim, de ter a intencionalidade de ir com a intenção de fotografar algo dentro do espaço que você planejou, mas tem também as coisas que vão surgir disso, né? E que a gente também
Isso.
pode ter esse olhar de capturar. Então, é óbvio que eu não planejei, não imaginei que isso fosse acontecer. Mas foi algo que era tão dele, né? Já comentei com a mãe dele também sobre isso, mostrei para ela depois, fiz o registro e disse a ela assim: olha que coisa linda, né? Como ele foi buscar algo que estava na linguagem dele, do que ele conhece, que ele ama carros, para conversar comigo, para me fazer uma pergunta a partir daquilo que ele viu. Depois ele foi e fez uma outra assimilação, né? Foi fazer uma outra comparação, que ele achou que a formiga era parente da moça, porque na cabeça dele elas se pareciam. Né? E eu digo assim, isso é magnífico. Quando às vezes algumas pessoas perguntam: ah, o que é que eu tenho que mostrar numa documentação pedagógica? Eu digo: gente, eu acho, essa é uma coisa que eu acho muito bacana apresentar numa documentação pedagógica. Essas metáforas, essas similaridades, a forma como ele usou para poder tentar me fazer uma pergunta. Né? Então, tudo começou a partir da pergunta que ele
Isso.
fez. Ele viu a formiga e quando ele usou a pergunta do como ela está, por que ela está capotada,
Capotada.
chamou a minha atenção. Como assim capotada? A formiga está capotada, né?
Se
E eu
fosse
acho que
uma
é esse
outra
olhar.
professora, ela dizia: tá errado, não é capotada. Ela tá virada. Ah, que professora chata, pelo amor de Deus. Dá licença, deixa a formiga capotar. Vamos brincar com a língua portuguesa, vamos aproveitar isso da melhor forma possível. Eu acho que é aí que tem a questão importante. Se eu, se você, se nós, professores, conseguimos olhar para trás e nos lembrarmos de como nós éramos inventivos e criativos e imaginativos no tempo da infância. O que que a gente fazia naquele cantinho, debaixo da escada da casa da tua avó, que você ficava horas sozinho colecionando folha. Por que que você fazia isso? Você estava organizando tamanho, organizando por cor, você está classificando. Quando ele fala capotar e quando ele compara a formiga com a mosca, Ele tá fazendo biologia. Ele está fazendo biologia, né? Então, acho que a gente precisa, talvez, abrir espaço para a nossa infância ser relida, fazer a releitura da nossa infância para resgatar essas questões que a gente tinha. Porque eu volto a dizer, infância não tem cura. Está lá, você está contaminado. Você pode ter tomado todas as vacinas que a sociedade e adultice te deram, mas está lá, você está contaminado. Em algum lugar você tem a coceira da infância, não tem jeito. Então, eu acho que essa ideia da curiosidade faz talvez a gente repensar o que que é infância para a gente, o que que é escola, o que que a escola está precisando repensar, o que que essas crianças estão precisando numa sociedade que está assim cada vez mais assustada, fechada em si, num país que a gente tem árvore, tem praia, tem coqueiro, tem parques, e a gente fica dentro de uma sala de aula, né? Eu acho que talvez a pandemia, nesse sentido, aí voltando à questão da casa, eu acho que ela abriu um espaço para a gente enxergar coisas que são totalmente imaginativas e educadoras, como uma cozinha, como um quintal, né? Como um quarto bagunçado, como o que pode estar acontecendo com as crianças hoje que seriam aproveitáveis de pegar uma criança e fazer bolinho de chuva, da massinha. Eu sei, eu lembro quantas massinhas eu fiz na mesa da casa da minha avó, a mesa que está lá naquele texto, que está aqui na minha cozinha. Horas fazendo massinha, horas organizando minhocas, horas tentando fazer noz. Até o ponto que, inclusive, meu dedão entrou ali no negócio de moer a massa e eu lasquei o dedão, perdi a unha, sangue e tal. Mas eu tenho essa história, eu lembro disso. E como isso para mim é importante, como a cozinha para mim é um espaço cultural muito forte. A cozinha é muito cultural. A cozinha acontece tudo na cozinha, gente. Se você bota uma criança para te ajudar, você pode procurar no TikTok, tem um monte de avó com criança fazendo maluquices com farinha, ovo e. É incrível, é muito gostoso. Isso pode ser que você fez uma vez só. A criança não vai esquecer nunca mais que fez aquela massinha. Quintal, vamos regar o quintal. Vamos colher o que tem no quintal. Tem chá para colher, tem pitangueira para a gente pegar pitanga. Vamos organizar essas pitangas, as grandes, as pequenas, as amarelas, as vermelhas, as azedas. Está acontecendo a biologia ali. Os ciclos da natureza estão dentro de casa, a química está na cozinha, a matemática está nisso tudo, e a gente acaba colocando em. Vamos fazer live com as crianças. Crianças não aguentam live. Olha que legal. Essa história, só para terminar, essa é muito boa. Uma amiga minha tem uma criança de 3 anos que a professora na escola está fazendo encontros semanais com cada criança por vídeo para manter o vínculo. Do tipo, oi, tudo bem? Sem passar atividade, sem nada. Criança de 3 anos. E por acaso, neste dia que esta criança ia ter o vídeo com a professora, estava na casa da avó. E a avó arrumou o celular, a criança conversou, que nem nós estamos conversando agora. E de repente terminou o vídeo e a avó perguntou: Você gostou? Ela falou, não gostei, vó. Por que você não gostou? Ah, porque eu não vejo o coração.
Meu
Olha que
Deus.
sacada! Você não vê o coração, você não vê o coração, você não vê a pessoa inteira, você não vê a emoção. Olha que sacada! Nós estamos falando de metáfora. Não, porque não dá para ver o coração. Será que não dá para ver aqui? Ou ela está falando de um outro coração que a gente não consegue ver numa conversa remota, né? As crianças estão sacando, elas estão sacando, elas estão sacando. E na volta da escola, e quando a escola voltar, eu também acho o seguinte: qual seria a coisa mais importante para a gente fazer? não dar aula, acolher e colocar essas narrativas, organizar essas narrativas. O que que elas sentiram? O que que elas presenciaram? O que que elas viram? O que que elas tiveram medo? O que que elas aprenderam? O que que foi divertido? O que que eu senti falta? O que que eu descobri que é gostoso? Nossa, sairá tantas histórias nesse ano de 2020, porque ele
E
não é um ano normal.
eu acho que esse momento também assim de quarentena está sendo muito provocativo para os próprios professores, que nem todo mundo trabalha nessa perspectiva também que a gente está falando aqui, né? Eu vi que teve pessoas aqui, alguém perguntou, inclusive, o que era documentação pedagógica e tal. Então, eu sei que nem todo mundo conhece. Eu sei que tem muito educador ainda na base do montar o seu planejamento certinho, botar as crianças sentadas e ficar ali
E
falando
ligar uma
por horas e
câmera.
por horas. E aí, essa quarentena, né, tem convidado, acho que muitos educadores a refletir se de fato aquela prática de antes funcionava, né? Será que isso de fato é eficaz? Como é que a gente pode, de fato, criar uma proximidade com as famílias? No grupo que eu trabalho, por exemplo, uma das propostas que eu mandei com uma amiga para a gente refletir com o nosso grupo, eu falei, gente, o que é que a gente tem para contar nessa quarentena? Né? Eu estou vendo que muitas pessoas estão pegando experiências que já fizeram na escola com as crianças, e aí estão pegando essas experiências e mandando novamente para casa porque é algo que elas já conhecem. E aí eu falei, tá, legal, a gente pode fazer isso, mas para além disso, há algo novo que está acontecendo com todo mundo, porque a gente não faz essa troca. E aí eu fui, tirei foto de coisas que, por exemplo, a minha casa ganhou plantas na quarentena, que era uma coisa que eu queria muito, mas o meu pique de trabalho, eu acabava não parando para ver isso. Então, na quarentena minha casa ganhou várias plantas. Aí eu tirei foto das plantas,
Você está falando de
contei.
você mesmo? Você?
Sim. E aí eu mandei eu fiz um registro disso e mandei para as crianças. Então, esse novo período acrescentou isso na minha vida. O que é que acrescentou na vida de vocês? O que é que chegou na casa de vocês? E a gente começou a levar essa provocação para as famílias. Eu falei, a gente precisa também, porque os pais às vezes ficavam com a câmera filmando as crianças fazendo alguma coisa, e na verdade era mais os pais mandando, faça isso, faça aquilo, não sei o quê. Eu falei, gente, isso acrescenta, assim, o quê para nós educadores, né? Então, vamos tentar trazer os pais também para um processo deles contarem como é que tá para eles, como é que tá para essas crianças de fato. Vamos fazer uma troca, vamos nos aproximar dessa comunidade. Então, foi uma outra estratégia também que a gente
Sim.
começou a colocar em prática, né? O tempo está aqui acionando, que falta um minutinho para a gente finalizar.
Eu só diria assim, pega leve. Professor, pega leve com você, pega leve com as crianças, seja generoso. Experimenta, 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 brinca. Fotografar e brincar tem uma relação. Os textos ajudam a gente dar uma fechada nisso tudo que a gente conversou, né? Eu acho que a gente vai ter muita coisa para fazer em 2021, 22, 23, porque esse assunto não termina, porque a imagem entrou com tudo na vida das pessoas e a gente precisa agora desconstruir, entender, interpretar. Não adianta fotografar se eu não interpreto. Não adianta fotografar se eu não tenho uma intencionalidade. Não adianta fotografar se eu não discuto a foto com as pessoas. Se você for por aí, vai rolar um monte de história gostosa, né? Mais ou menos isso.
Verdade. André, obrigada. Eu vou encerrar logo antes que o Insta derrube a gente aqui.
Tá, senão vai ficar
Então,
tchau. Tchau.
então, obrigado mesmo, tá? Muito boa noite para todo mundo que esteve
Obrigado,
aqui.
pessoas. Obrigado,
Eu só quero
Fernanda.
falar também o seguinte: tem uma pessoa que me falou que hoje era aniversário dela, Nayane Azevedo Fonseca. Então, se você estiver aqui, parabéns para você. Ela falou,
Nayane, feliz aniversário.
Nayane, Então, feliz aniversário para você se você estiver assistindo. E boa noite para todos. Ele vai derrubar a gente.